começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Na força da Nacional, ao seu lado, do torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. 5:03, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nesse dia 2 de outubro, já estamos no mês 10, já estamos chegando. O Natal, 2 de outubro de 2017, nessa segunda-feira, estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz aqui pela Nacional Rio, lá pela Nacional Brasília, o nosso Jorge Vambuga, o nosso comentarista eclético, também o nosso Márcio Guedes participando conosco, nosso Márcio Guedes, que já vai participar no segundo bloco conosco, falando de Campeonato Brasileiro. Mesa de áudio é de Sebastião Luiz Xavier, central técnica é do Joca Sanz, produção é do Marcos Leite, nas férias do Luiz Ferreira, gerência de esporte Otávio Prévio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola para você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e a Rede Nacional de Rádio. Valeu então, 5:05, 5:05, você participando conosco. Já a gente vai até a Grande Jacomari, primeiro treinamento da seleção brasileira. Vamos saber como é que está esse treinamento da seleção brasileira em Teresópolis, o tempo no Rio de Janeiro, inclusive, aqui já definido, chegou a 38 graus hoje, mas a temperatura já mudou, já houve uma mudança, já tem vento, já chuviscou e há a tendência de uma queda brusca. E dizem os meteorologistas que essa queda é normal na primavera, brusca, né? Você começa o dia com uma temperatura altíssima e já cai no próprio dia com a entrada da frente fria, que vai até quinta-feira. E aí, a partir de quinta-feira, a gente volta a ter um tempo bom na cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos subir a serra, vamos até Teresópolis, vamos com a seleção brasileira.
Salve a seleção!
Vamos com ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, meu querido Maurício Costa, o primeiro destaque do No Mundo da Bola é a seleção brasileira. Quinta-feira
fala,
tem...
Fala, Carlos Borges, tudo bem contigo? Como é que tá por aí?
Tudo bem, graças a Deus. Quinta-feira tem jogo contra a Bolívia em La Paz e na terça-feira tem Brasil e Chile. Tudo bem?
Aqui tá tudo bem. Eu quero que você chute. Você diz que é um bom chutador, que na época da sua adolescência era o rei de Copacabana, das praias de Copacabana. Queria que você chutasse a temperatura agora aqui em Teresópolis, sem olhar no Google, claro.
Normalmente tem o famoso russo, né? Que chama...
Ah, você gosta do russo?
É, do russo. O russo chama-se... Por que o russo? Porque cai uma névoa muito grande, a temperatura abaixa bastante em Teresópolis. Eu acho que nesse momento deve estar na casa dos 20 graus.
Quase. 21. Mas sem russo. Aliás, um tempo muito bonito hoje aqui em Teresópolis. Dá para ver o dedo de Deus legal. Céu aberto aqui em Teresópolis. Agora, quando terminou o treino da seleção, acabou agora o treino da seleção brasileira, agora que tem um friozinho, começa a ventar um pouco mais, há uma expectativa, inclusive, de uma queda brusca de temperatura para a noite, quase 15 graus, e aí sim sente frio. Mas agora não, agora 21 graus, sem necessidade de casaco, pelo contrário, está até um pouquinho quente. Como eu disse, terminou agora o treino da seleção brasileira, fica a expectativa do início, daqui a pouco, da entrevista coletiva aqui na Granja Comari. Dois jogadores vão dar entrevista coletiva, o Arthur, né, estreante na seleção profissional da seleção brasileira, o volante do Grêmio, e o Jorge, lateral esquerdo do Mônaco, que era do Flamengo, na base do futsal do Vasco. Ele já jogou pela seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, no jogo da amizade no estádio Nilton Santos, no início do ano de 2017, e agora vai fazer uma partida oficial pela seleção brasileira, se o técnico Tite deixar, né, colocá-lo em campo, ou contra a Bolívia, ou contra o Chile nas duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa. Os jogadores da seleção brasileira, Bosch, tem 16 aqui, tá? 15 chegaram, sabe como, na Granja Comari?
Quantos?
De helicóptero. 15 chegaram de helicóptero.
É mesmo?
É, rapaz, não é brincadeira, não. só o Danilo que veio de carro, o resto chegou de helicóptero. É, faltam 8 jogadores, a gente lembra que são 24 convocados dessa vez. É, 4 vão chegar daqui a pouquinho, à noite, o Casemiro do Real Madrid, o Fred do Shakhtar Donetsk, o Felipe Coutinho do Liverpool e o Roberto Firmino também do Liverpool. Amanhã, mais 4 jogadores. Os 3 que jogam pelo futebol italiano, o goleiro Alisson da Roma, o Alexandre da Juventus e o Miranda da Inter de Milão, mais o Diego, que joga pelo Flamengo hoje contra a Ponte Preta pela rodada do Campeonato Brasileiro. E aí sim, todo o time do Tite vai ficar completo. Hoje, para a atividade não ficar desfalcada, 4 jogadores de times do Rio de Janeiro participaram da atividade aqui. O Mascarenhas, do Fluminense, o Ellerson e o Vitor Hugo, do Botafogo, e o Vinícius Souza. Não é o Vinícius Júnior, não. Se fosse o Vinícius Júnior, ia dar uma confusão danada. O Vinícius Souza, do Flamengo, eles participaram aqui. Essa chegada da seleção brasileira, hoje um treino muito tranquilo, treino de 2 toques, treino de bobinho. O Tite fez um mini coletivo com metade do campo, mas misturou todo mundo, não disse quem era titular, quem não era titular. O Neymar saiu antes, o pessoal falou, se machucou, porque ele foi numa dividida com o Diego Tardelli, mas estava programada a saída do Neymar, do Marquinhos, do próprio Arthur, jogadores que estavam considerados mais desgastados. Então, tudo tranquilo, nada definido ainda aqui na seleção brasileira. A grande novidade mesmo é a Granja Comari, porque a última vez que a seleção brasileira utilizou a Granja Comari foi para os Jogos Olímpicos de 2016 e nem todos os jogadores estavam aqui, inclusive o Tite, né? O Tite, que é o treinador, não utilizou a Granja Comari desde que assumiu a seleção brasileira. A seleção principal utilizou a Granja Comari em março do ano passado, quando ainda era o Dunga. Então, realmente tem muito tempo que a seleção não treina aqui em Teresópolis. A seleção principal não treina aqui em Teresópolis.
Vamos e foi a última vez, então, foi em março com o Dunga, né? Em março de 2016.
É. Depois teve a seleção olímpica, mas a seleção olímpica não é considerada a seleção principal. E vamos ouvir o Tite, portanto, falando sobre esse encontro, né, dele com a Granja Comari. Vamos ouvir.
Fica a expectativa, assim, apesar de já conhecer, de já estar aqui, de já ter vivenciado outras situações, mas fica a expectativa de gerar o trabalho dentro do campo, de entrar para dentro do campo, de fazer aquilo que eu me sinto bem e que é o natural, que é o campo. E as estruturas, elas sendo excelentes para que a gente possa desenvolver o trabalho como eu te coloquei.
E vamos ouvir também agora o Fernandinho, o jogador que já veio aqui na Granja Comari, utilizou muito a Granja Comari na Copa do Mundo de 2014, e ele fala sobre esse retorno também.
Importante, eu acho que a ideia agora é ganhar esses 2 jogos, né? Finalizar aí com o maior número de pontos possível e, sem dúvida nenhuma, dar um passo importante rumo à nossa preparação, que continua sendo muito bem feita, ao Mundial da Rússia do ano que vem.
Eu estava comentando aqui, viu, o Carlos Borges, com o Ayrton Campos, com o Marcos Vasconcelos, com outros colegas, também com o Rogério, outros colegas de rádio, sobre essa situação na Granja Comari. A gente ouviu o Fernandinho, eu falei que ele estava aqui na Copa de 2014. Eu não sei se é a impressão de vocês, mas a minha impressão e de muitos outros colegas que fizeram a Copa do Mundo aqui é de que a Granja Comari ficou uma coisa meio azarada, vamos dizer assim. Toda vez que eu entro aqui, Borges, é impressionante. Eu já vim aqui para treinar a seleção brasileira para a Copa América do Chile 2015 e vem aqui de novo. Não tem como não passar pela minha cabeça tudo o que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, o Neymar chegando de muleta depois quando ele saiu lesionado do jogo contra a Colômbia, aquele russo, a perda do 7-1, a entrevista coletiva do Neymar, é uma coisa que vem na cabeça da gente. E a CBF, ela divulgou algumas entrevistas com jogadores chegando, ao meu entender, pode ser um equívoco meu, mas ao meu entender, para tentar tirar essa imagem de que a Granja Comari seria azarenta, vamos dizer assim. E sim, a casa da seleção brasileira que dá sorte. E a CBF utilizou muito, inclusive, alguns jogadores que foram campeões olímpicos e que hoje estão aqui na Granja Comari.
Vai falar o Gabriel Jesus, Renato Augusto, não é isso?
Isso, e aí o Gabriel Jesus, ele fala sobre isso, como foi essa hospedagem dele aqui, vamos dizer assim, aqui na Granja Comari. Vamos ouvir.
Uma alegria imensa de poder estar de volta para a Granja, lugar que eu tive o prazer de conhecer e começar uma história aqui. Então, fico muito feliz de poder retornar, ainda mais com a seleção principal, que sempre foi meu sonho.
Quem fala sobre a Granja também é o Renato Augusto. Renato Augusto já tem alguns anos de Granja Comari, ele explica.
É um lugar, eu tive a sorte de participar desde sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Então, foi um lugar onde tive bons momentos, né? Então, um lugar especial. Espero que traga sorte pra gente.
Marquinhos também, assim como o Renato Augusto, é outro que está desde menino aqui na Granja Comari. Vamos ouvir.
Aqui é a nossa casa, né? Foi onde tudo começou, as preparação para as Olimpíadas, depois a gente voltou aqui. Então a gente tem a tranquilidade para trabalhar, né? Conhecemos bem desde a época de categoria de base, então nos trouxe sorte para essa conquista olímpica.
E o maior nome da seleção brasileira, o Neymar, que deu uma das entrevistas coletivas mais famosas aqui na época da Copa de 2014, depois que ele se machucou, depois do 7-1, chamando a responsabilidade, explicando tudo, falando com os jornalistas, foi um dos principais nomes, se não o principal, dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, também falou sobre esse retorno.
Passou rápido, né? Já faz um ano que a gente conquistou um ouro inédito, né? E aqui foi onde a gente iniciou nossos treinamentos, né? Foi onde começou a todo mundo se encontrar para o nosso objetivo, que era o ouro olímpico. Então, feliz de estar de volta.
É isso, Borges. A situação é a seguinte: o Tite e esse grupo tem uma grande chance de tirar da cabeça da gente, dos torcedores, dos jornalistas, o fracasso de 2014 com essa Copa do Mundo da Rússia, viu, Borges?
Deixa eu saber dos comentaristas que vão participar aqui. Vem ele que sabe o que disse. E o nosso Jorge Vambuco, o nosso comentarista de classe, participando também. Valdir Luiz, a gente estava falando até em off aqui que a questão da Granja Comari, a questão de fantasma, acho que não, porque ela também deu muitas alegrias anteriores, né? É 2014, tudo bem, aconteceu. Mas as anteriores, até a da própria seleção
94.
Olímpica. Para a seleção olímpica. Boa tarde para você.
Um abraço para você.
É questão também de localidade, né?
Um abraço para você, para o Maurício Costa, lá em Teresópolis, para o Vambuga, lá em Brasília. Olha aqui, Borges, o que eu discordo da Granja é o problema do clima, porque às vezes quando eu era supervisor do Botafogo, eu fiquei 10 dias aí fazendo uma pré-temporada em 2002. E é o problema aí, e agora evoluiu muito mais do que naquela época. O problema da Granja não foi 7-1. 7-1 foi competência do Filipão, que escalou mal, o time jogou mal. Aí não pode jogar na conta da Granja.
Ele colocou a questão também, o Maurício, da chegada do Neymar com a muleta, que ele teve aquele problema.
Assim, todos os clubes têm problema e não muda a sede. Eu acho o seguinte: a CBF tentou, por questão de logística, comprar um terreno ali perto do Parque Olímpico, ali na Salvador Allende, mas não conseguiu fechar, ia fazer o seu centro ali de treinamento. O que eu acho problemático da Granja, você vê, 5 horas o treino já acabou. Porque o Maurício falou que a temperatura caiu, tem russo.
Isso então, porque a temperatura está na casa de 21 graus. Ele está sem o russo. Vai caindo a temperatura.
O único problema que eu vejo de Teresópolis não é nem a distância que é perto. Essa situação do clima. Porque seria mais fácil eu ficar aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Mas com relação ao negócio de 7-1, amigo, 7-1 passou. A Granja não fez gol, não levou gol, a Granja não escalou. Quem escalou foi o Filipão. O erro é de quem botou o Filipão e de administrações passadas da CBF e da atual também, que erra muito. Então, a Granja foi um grande legado que o Jurídico Coutinho deixou para a seleção e para o futebol brasileiro. Eu acho que o problema para mim é só o problema do clima. Se eu pudesse comprar um CT na Barra, no Recreio, até para ficar mais próximo da CBF, seria mais interessante.
Então você pode participar conosco pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, nosso Twitter na @BBC Esporte, no nosso WhatsApp 21 ao código do Rio 997849503, ou os telefones 21 ao código do Rio 2176918 e 6919. Você acha que a Granja Comari realmente não é uma boa para a seleção brasileira? Que não dá boa sorte para a seleção brasileira? Eu vou aqui ao Jorge Vambuco, já, meu querido Maurício Costa. Eu quero saber do comentarista de classe que realmente toda essa opinião. Eu acho que a Granja Comari sempre foi marcada como o local da seleção brasileira, né? Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir, Maurício, ouvintes da Rádio Nacional e todo o Brasil. Muito boa tarde. Olha, eu acho uma bobagem essa agora de culpar a Granja Comari pelos 7-1. A Granja do Comari dá azar e tal. Isso é tipo da bobagem, superstição boba. A Granja sempre funcionou, sempre foi bem utilizada pela CBF. A seleção perdeu em 2014 porque jogou mal, né? Então, jogou mal, foi uma sucessão de erros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acho o seguinte: seria um desperdício de dinheiro, depois de construir a Granja Comari, com toda a estrutura que a Granja tem, construir outro centro de treinamento. É querer jogar dinheiro fora. Enfim, como o dinheiro é da CBF, né, pode gastar à vontade, não vai influir no bolso da gente. Não são os contribuintes que vão pagar, o dinheiro é da CBF. Mas eu acho um desperdício, um absurdo, porque o campo de treinamento não tem nada a ver com o fracasso da seleção em 2014.
Ô Maurício Costa, e aí, como é que é essa grande estrutura da Granja Comari? Ela, houve alguma mudança do que você, quando chegou aí com a seleção brasileira em 2014, também Copa América, essas coisas todas? Houve alguma mudança mais, hein?
Teve uma grande mudança para a Copa do Mundo de 2014, né? Você hoje tem quartos, tudo de primeira linha aqui na Granja Comari, né? Caixa de areia, piscina aquecida, hotel, parte hoteleira. Rapaz, eu acho que tem um campo a mais agora. Eu estou observando aqui, eu estou contando um campo a mais do que tinha na Copa de 2014. Olha só daqui, de vista, eu consigo ver um, dois, três, quatro, seis campos. Só que onde eu estou, parado nesse momento. Mais o campo de, a quadra de areia também, de vôlei, e a caixa de areia. Assim, só, essa estrutura só aqui embaixo, porque tem estrutura, para quem não conhece, é Teresópolis, na cidade de Serrana. Essa é a parte plana. Você ainda sobe para a parte hoteleira e lá em cima a gente não tem acesso algum. E lá em cima tem academia, tem piscina, tem tudo que você parte de fisioterapia, fisiologia. O jogador da Seleção Brasileira, mesmo, quarta-feira, 7:30 da manhã, vão passar para uma bateria de exames médicos, tudo feito aqui dentro da Granja Comari. O jogador não precisa sair daqui para qualquer atividade em relação à Seleção Brasileira. A não ser que ele queira para um restaurante, se ele tiver de folga, alguma coisa do tipo, aí ele pode sair. Mas sem estar de folga, ele tem tudo aqui na Granja Comari. É, só sobre a granja ainda, a possibilidade é muito grande, para não dizer que fechada, que o Brasil vai fazer um período de treinamento aqui na Granja Comari antes de ir para a Europa. O Brasil deve ficar um tempo aqui na Granja Comari. Depois, antes de ir à Rússia, pode fazer um período de adaptação em Londres, e aí de Londres partir para a Rússia e lá se estabelecer para a Copa do Mundo de 2018. A expectativa é que o Brasil fique na cidade de Sochi, fica um pouquinho mais ao sul da Rússia, um clima um pouco mais tranquilo, não tão frio, apesar de que a Copa vai ser disputada no verão russo, no verão europeu, mas o Brasil deve fazer esse cronograma até a disputa. Sobre a granja, é lógico que talvez os jogadores, o Neymar talvez sinta um pouco isso, o Paulinho, o Fernandinho, que estava aqui na Copa do Mundo de 2014. Agora, para a gente, para nós jornalistas, e eu conversando, é muito emblemático, sabe, Boa, de você chegar aqui, passar, é um condomínio de casas, para quem não conhece a Granja Comari, você deve ficar dentro de um condomínio privado, né, e passa em frente a um clube, e a gente passava por aqui, aí tinha muita gente, aquela festa, a Seleção Brasileira. É um pouco depressivo, né? Voltar à Granja Comari, pelo menos para quem participou daquele processo da Copa do Mundo de 2014, que está muito recente, é um pouco depressivo, né? Talvez até para os moradores aqui de Teresópolis, para os torcedores que vieram. Mas é lógico que, para mim, também a culpa não é da Granja, né? Mas sim de todo o clima, né, que envolveu a Copa do Mundo de 2014 com aquele desfecho trágico, né, Borges?
Valeu, Maurício, aquele abraço, já você volta com o Nacional na Copa falando da confirmação de um excelente amistoso que a seleção vai ter que fazer a partir do momento que jogar na terça-feira que vem, sem ser essa agora dia 10, no Allianz Parque em São Paulo, no campo do Palmeiras, aí fecha eliminatórias sul-americanas e aí vai ter que fazer o trabalho, logicamente, de amistosos e treinamento, amistosos que vão acontecer no final do ano e mais os do ano que vem.
E vai ter uma novidade interessante, novidade que quase o Campeonato Brasileiro teve, viu, Borges?
Ah, é?
É, rapaz, tá na matéria, você vai ouvir.
Valeu, então, um abraço.
Valeu, um abraço, Borges.
Um abraço ao nosso querido Maurício Costa, lembrando que o calendário do Campeonato Brasileiro já saiu, né?
Já inclusive, saiu.
Não vai ter jogos durante a Copa do Mundo aquele período.
Não, para, inclusive.
Campeonato Carioca começa.
Vai começar 17 de janeiro a 5 de abril.
Isso,
e
já
o Campeonato
começa
Brasileiro agora. Começa 12 de abril isso. E termina 9 de dezembro, coisa assim.
E agora, em relação justamente ao Campeonato Carioca, também temos uma seletiva já começando no mês de dezembro, né?
Talvez até em novembro, tem uma vital quarta-feira. Com um detalhe, as férias dos jogadores, né, em dezembro vai ser de 15 dias. Eles se apresentam 3 de janeiro, aí depois todos os clubes, no período da Copa, vão dar mais 15 dias.
Valeu, então. Já o Márcio Guedes, o nosso comentarista que está sempre aqui da Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, vai participar conosco nessa segunda-feira, daqui a pouquinho, para falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve rodada ontem, que complementa-se hoje com Ponte Preta e Flamengo. E o Rafael Monteiro estará aqui ao lado da Luciana vale para trazer todos os detalhes em relação a essa partida que começa às 8 horas no complemento da rodada. 5h23, o Jornalismo
Nacional. Jornalismo.
Procuradoria-Geral da República terá que se manifestar sobre habeas corpus para presos federais. A reportagem é de Ícaro Matos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifeste sobre o pedido de habeas corpus coletivo para detentos de presídios federais feito pela DPU, a Defensoria Pública da União. O despacho foi assinado na manhã desta segunda-feira e dá prazo de 24 horas para que o processo seja devolvido. Só depois disso que Moraes irá se manifestar sobre a liminar. A ação pede que presos que estão há mais de 720 dias no sistema penitenciário federal sejam transferidos para seus estados de origem. Para a DPU, a permanência desses detentos nas penitenciárias federais está violando a lei, já que o tempo máximo de permanência nestas unidades seria de 360 dias, prorrogáveis por mais 360. Segundo a DPU, atualmente existem 570 presos nas unidades federais, sendo que 121 deles estão detidos há mais de 720 dias. Para a Defensoria, a deficiência dos estados, seja pela péssima estrutura das penitenciárias, seja pela dificuldade em lidar com as organizações criminosas, faz com que o prazo de permanência dos presos no sistema carcerário federal seja excedido sob o argumento da manutenção da segurança e ordem pública, que acaba superando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena. Se aprovado, o habeas corpus pode implicar na volta de mais de 50 detentos de alta periculosidade ao Rio, entre eles, líderes de facções criminosas. A medida foi fortemente criticada por várias autoridades, entre elas, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A crítica mais recente partiu do Ministério Público do Estado do Rio, que divulgou nota sobre o assunto neste final de semana. Segundo o texto, a medida da DPU é um despropósito e está totalmente dissociada da atual realidade do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o Ministério Público, a medida não alcança presos comuns, mas sim líderes de organizações criminosas de altíssima periculosidade que comprometem a segurança e a paz social do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Jornalismo Sempre em Ação para você. Ícaro Matos trazendo aí as notícias para você curtir aqui no programa No Mundo da Bola. Lembrando que às 6 horas tem encontro marcado com a notícia pelo Brasil e pelo mundo. Repórter Nacional, a partir das 18 horas, você curtindo tudinho aqui, tá certo? Lembrando para você que você pode mandar o seu recado. A Granja Comari realmente foi ruim para a seleção brasileira? Você acha que a seleção não deveria treinar na Granja Comari durante esse período, antes também da Copa do Mundo? Mande seu recado, facebook.com/Rádio Nacional Rio, twitter@BC Esporte, WhatsApp 21 é o código do Rio, 99784-9503, telefones 21769186919. E você também dá o resultado. Ponte ou Flamengo hoje, fechando a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro? Ponte Preta ou Flamengo? Mande o seu recado. 5h27, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo, galera, 5 horas 29 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, a rede nacional de rádio com a Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, 980 Brasília, e você curtindo as notícias. Vamos falar do campeonato brasileiro, mas antes vamos para o Momento Estádio, dar uma passada
momento
também
estádio.
Do Nacional na Copa. Vamos ao Momento Estádio? Wagner Gomes.
A bocha paralímpica brasileira teve um ótimo desempenho na disputa do Open de Kansas, nos Estados Unidos. O Brasil conquistou 3 medalhas, sendo 2 ouros e 1 bronze. Vale ressaltar que o país enviou apenas atletas das classes BC1 e BC2. Uma das medalhas de ouro veio na disputa por equipes. O time nacional, composto por José Carlos Chagas e Guilherme Germano, classe BC1, e Nathalie Fraga e Maciel Santos, na BC2, venceu na decisão a equipe da Holanda por 5-3. Nas disputas individuais foram mais 2 medalhas. Maciel Santos sagrou-se vitorioso na classe BC2, enquanto Guilherme Germano ficou com o 3º lugar na disputa da BC1 em evento ocorrido no KCI Expo Center. Ao todo, a competição contou com 80 atletas de 16 países. Esta é uma modalidade das mais vencedoras do esporte adaptado brasileiro. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, Antônio Leme, Evani Calado e Evelyn Vieira foram medalhistas de ouro nos pares BC3, enquanto Dirceu Pinto, Marcelo Santos e Eliseu Santos ficaram com a prata nos pares BC4.
Aí o Wagner Gomes e o Momento Estádio. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A.
Campeonato Brasileiro Série A.
É o Flamengo encerrando ao lado da Ponte Preta, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai jogar hoje em Campinas, no horário das 20 horas. Quem traz todas as informações dessa partida é o repórter Rodrigo Ricardo.
Ponte Preta e Flamengo fecha a rodada de número 26 do Brasileirão nesta segunda-feira. O jogo marca a volta do técnico Eduardo Batista ao time de Campinas, que com 28 pontos luta para sair da zona de rebaixamento.
Então, uma coisa que a gente tem que eu venho buscar, né, é trazer aquela Ponte Preta do ano passado, né, um time reativo, pedir bola à frente, né, a gente buscar uma agressão ao adversário, à bola, né, então são coisas que deram certo ano passado, e esse ano pelas saídas de alguns jogadores, né, perdeu um pouquinho no caminho e a gente tem que tentar resgatar.
Eduardo Batista já dirigiu neste campeonato Palmeiras e Atlético Paranaense. Para esta noite, no Moisés Lucarelli, o treinador deve escalar a macaca com Aranha no gol, lateral direito Nino Paraíba, dupla de zaga Marlon e Luan Pérez, lateral esquerdo Jefferson. No meio de campo, Elton, Jadson, Wendel e Danilo Barcelos. No ataque, Luca e Emerson Sheik. Já o Flamengo quer esquecer o vice-campeonato da Copa do Brasil e subir na tabela do Brasileirão. Caso vença a Ponte, a equipe pode pular para a 5ª posição no campeonato. O técnico colombiano Reinaldo Rueda destaca que o Flamengo ainda tem 2 desafios pela frente: a Copa Sul-Americana e o Brasileirão.
E já sabemos que temos que ter a cabeça erguida, seguir à frente, seguir nos exigindo, seguir mirando-nos à cara, mirando-nos aos olhos, seguir respeitando-nos, querernos mais e saber que temos 2 desafios todavía pendientes, ¿no? Lo que es el Brasileirão y la Suramericana.
Rueda não vai poder contar com Berrio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, os peruanos Trauco e Guerreiro, além do colombiano Cuejar, convocados para os jogos da eliminatória pelas suas seleções. Rueda deve escalar o Flamengo com Diego Alves no gol, Pará na lateral direita, dupla de zaga Hever e Juan, lateral esquerdo René, no meio de campo Márcio Araújo, William Arão e Diego, no ataque Everton Ribeiro, Everton e Paquetá. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Jogo que o Rafael Monteiro estará ao lado da Luciana Valle no Sintonia Nacional, informando tudo, né, em relação a esse jogo. Ponte Preta e Flamengo começa às 8 horas. Um jogo importante para várias equipes, né? Porque, por exemplo, a Ponte Preta pode tomar lugar de muita gente. A Ponte Preta está embaixo, está com 28, pode ir a 31 e passa o Fluminense por causa do número de vitórias, irá a 8 vitórias. Então, interessa a derrota da Ponte Preta, a Fluminense e Sport, né? Principalmente a Fluminense e Sport, que vão estar numa situação pior. E ao próprio São Paulo, para não encostar, o próprio Bahia também, 31.
Você veja bem, se a Ponte Preta ganhar, o Fluminense cai para a 16ª posição.
Aí o Sport cai.
O Sport cai para a zona de rebaixamento e o Fluminense fica na boquinha da garrafa.
Aí o São Paulo, a Ponte, o Bahia também, com 31 pontos, tem uma situação. O Flamengo, por exemplo, vencendo, que interessa essas equipes, não interessa a vitória do Flamengo para
Botafogo, Palmeiras.
Cruzeiro, Palmeiras.
O Cruzeiro já está com a vida definida, né?
Ou então Botafogo, Palmeiras, por quê? Porque o Flamengo com 42 iria novamente encostar no Palmeiras.
Vê uma coisa
com 42, 43 tem o Palmeiras, porque aí o Grêmio já vai com 46.
Você vê como é o campeonato, né? Você vê a diferença do Flamengo, que tem 39.
Daqui a pouco a gente vai falar mais. Vamos falar de Flamengo e Ponte Preta, Valdir.
Ô, Borges, eu acho um jogo muito equilibrado, porque o Flamengo tem várias ausências, né? O Juan e Everton preservados, o Cuejar.
O que você acha, Dan?
Preservar. Preservar porque o Juan, por causa de condicionamento físico, ficou provado que o Everton entrou meia bomba. Por isso que é preservar. O Berrio com o terceiro cartão, o Cuejar, seleção colombiana, o Trauco, seleção do Paraguai, ou do Peru, perdão, o Guerreiro também. Mas o Flamengo tem um bom elenco. E a Ponte Preta joga sob uma grande pressão. Tentaram bater nos jogadores quando eles chegaram lá do jogo contra a Chapecoense. Então é um jogo muito equilibrado, mas o Flamengo tem condição de vencer. Eu acho um time mais cascudo, mais rodado, tem uma campanha melhor, e a Ponte Preta joga sob muita pressão, mas é um jogo difícil pro Flamengo.
Também, o Flamengo, né, Jorge Van Burgo, o nosso comentarista de classe, por quê? Porque o Flamengo vem de uma desclassificação, uma não conquista da Copa do Brasil, o que facilitaria, como vai facilitar pro Cruzeiro, facilitaria pro Flamengo, já estaria garantido.
O Flamengo tem duas frentes ainda para chegar a Libertadores.
A própria
Sul-Americana e o próprio Campeonato Brasileiro. Porque hoje, o Flamengo é o sexto colocado hoje. Porque na teoria, o Botafogo
aumentou,
é o quinto colocado. Porque o Cruzeiro já está classificado.
E aí, Jorge, o que você acha de Ponte Preta e Flamengo?
Bem, e o Flamengo, além do mais, vem de um resultado ruim, né? Vem de um empate com o Avaí.
Bem lembrado.
Precisa de uma reabilitação, né? O pessoal lá não está gostando muito, não, dessa irregularidade do time. O time está se mostrando muito irregular, perdeu a Copa do Brasil e, além disso, ainda vai poupar jogadores. Aí, talvez seja, já que é necessário. Agora, dos desfalques, por exemplo, Berrio eu não considero desfalque, considero a ausência do Berrio reforço, porque ele é tão ruim que... o Berrio. É um jogador que corre mais do que a bola, se atrapalha e tal. Ele vai ficar na história do Flamengo só por causa daquele drible que ele deu naquele jogo, que fez aquele gol. E o Flamengo fez aquele gol. Mas o resto ele não joga nada. Então, eu acho o seguinte. Em tese, o Flamengo é favorito. Mas acontece que o jogo é na casa da Ponte Preta. E a Ponte está precisando do resultado também. Está com um técnico novo. Voltou o Eduardo Batista. E é um técnico que precisa também mostrar serviço rápido, porque senão a Ponte vai pro sal, né? Vai para a zona de rebaixamento definitivamente. Então é um jogo perigoso pro Flamengo, A Ponte pode fazer uma surpresa e, como vocês destacaram aí, é um resultado que interessa a todo mundo, tanto quem está ali por baixo como quem está lá em cima.
Lá,
né,
em cima.
Então vai ser um jogo interessante esse.
Pessoal de cima está com o secador ligado contra o Flamengo. Isso. Pessoal de baixo está com o secador ligado a favor do Flamengo.
O pessoal está próximo ali, né? A Chapeco está com 32, o Vasco está com 32.
Está todo mundo no bolo. A diferença é que do nono pro sétimo é 5 pontos.
5:38, vamos pro Nacional na Copa com Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
A Copa do Mundo de 1954 foi disputada na Suíça e foi a primeira em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. A escolha da sede levou em conta justamente a neutralidade da Suíça durante o conflito. Apesar do sucesso do certame, uma crítica: a fórmula da Copa, bastante confusa. Cada grupo tinha dois cabeças de chave que não se enfrentavam, assim como as duas equipes restantes que também não se enfrentavam. Assim, ao invés de três jogos cada, no sistema de todos contra todos, realizaram-se apenas dois jogos por equipe. Os cabeças de chave foram os seguintes: Grupo 1, Brasil e França; Grupo 2, Hungria e Turquia; Grupo 3, Áustria e Uruguai; e o Grupo 4, Inglaterra e Itália. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges! Valeu, 5:39. Já teremos um super convidado, sempre, né? Segundas-feiras e quintas está aqui pela Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, nosso Márcio Guedes. Mas eu vou à Série B primeiro do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
27ª rodada, o Figueirense venceu o Paraná 1-0, o ABC perdeu em casa para o Goiás. O Londrina deu de 4-1 no CRB, o Juventude venceu 1-0 para o Paysandu. Náutico venceu, até que enfim, vencendo em casa agora, no Lacerdão, venceu 2-0 o Boa Esporte. O Vila Nova empatou com o Brasil de Pelotas 1-1, o Internacional venceu mais uma em casa agora 2-0 em cima do Santa Cruz. O Guarani empatou com o Criciúma 0-0 e o Ceará venceu fora de casa a Luverdense 1-0 e o Oeste venceu 2-1.
Esse jogo eu vi ontem.
Esse jogo do América e Oeste, já a gente vai falar desse assunto rapidamente aqui com o nosso Valdir Luiz. Internacional 54, América Mineiro 48, o Paraná 46, tem o Vila Nova 46 também. O Ceará encostou, 45, como o Juventude também, 46. E o próprio Oeste também, 44, está no bolo aqui. Lá embaixo, o Figueirense se livrou, agora da zona de rebaixamento, o Verdense, Santa Cruz, Náutico e ABC. Esse jogo do América Mineiro e Oeste teve problema lá.
Tem um problema lá de injúria racial, né, do goleiro Rodolfo em cima do zagueiro Messias.
Triste, né?
É lamentável isso acontecer no futebol ainda.
Foi a delegacia, tudo.
Foi a delegacia, deu problema. Se foi realmente confirmado o que ele falou, ele foi muito infeliz e merece ser punido. Em termos de jogo, o América fez um bom primeiro tempo, criou várias situações de gol. Fez um gol de pênalti no início, um gol do Edno, que jogou inclusive aqui no Botafogo. E o Oeste, que é bem dirigido pelo Roberto Carvalho, que foi um bom jogador, virou o jogo e uma equipe muito bem arrumada. O Fernando Diniz montou essa equipe, houve algumas mudanças, mas o Roberto Carvalho conseguiu dar um padrão. Uma equipe que hoje está sediada em Barueri, mas é uma equipe que está incomodando nessa Série B, hein?
5:41.
Campeonato Brasileiro Série A.
Olha os resultados dessa rodada 26ª. O Vasco empatou com a Chape 1-1. Bahia 1-1 com o Curitiba. O Palmeiras perdeu o clássico para o Santos 1-0. O Botafogo perdeu 3-2 para o Vitória no Engenhão. O São Paulo venceu 1-0 o Sport. 1-1 Cruzeiro e Corinthians. 1-0 o Grêmio em cima do Fluminense. É o jogo que nós vamos falar já. 2-0 Atlético Goianiense em cima do Avaí. 2-0 Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense. E aí, Ponte Preta e Flamengo vão fechar essa rodada, que tem o Corinthians livre com 55 na frente, 47 agora o Santos, 46 o Grêmio, 43 o Palmeiras. E lá embaixo, Avaí, Ponte Preta, Coritiba e Atlético Goianiense. Deixa eu saber do nosso Rodrigo Ricardo, coisas de Grêmio e Fluminense.
Com a vitória sobre o Fluminense por 1-0, o Grêmio segue acreditando que pode chegar ao título do Brasileirão. O tricolor gaúcho está nas semifinais da Libertadores. A primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, acontece dia 25. Mas antes disso, o time de Renato Portaluppi tem Cruzeiro, Coritiba e o líder Corinthians pela frente.
Ganhamos mais 3 pontos. O nosso objetivo é estar sempre lá em cima, continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Na pior das hipóteses, por uma vaga na Libertadores. A gente vem tendo muitos problemas de lesão, sim. E não é fácil. Mas não adianta ficar aqui explicando, falando agora das lesões. Agora é curtir a vitória. Meu grupo vai ter 2 dias de folga e na próxima quarta-feira, quando voltar, daí a gente vê realmente o que está acontecendo, vê esses jogadores que estão no departamento médico, que estão machucados, vê se a gente tira isso definitivo para prepará-los para o próximo jogo na próxima semana.
De volta de Porto Alegre, o Fluminense desembarcou no Rio debaixo de protestos no aeroporto Santos Dumont. E o técnico Abel Braga tentou conter a revolta dos torcedores. O time de Abel Braga está à beira da zona de rebaixamento, na 15ª posição do campeonato. O próximo adversário do Flu é o Flamengo, que também será o adversário dos tricolores nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Antes de chamar o Márcio, deixa eu emendar o São Paulo, que estava nessa situação e se livrou, venceu o Sport 1-0. E agora o Fluminense que está com a orelha em pé. O São Paulo, Juliano Justo.
Olá, amigos da Rádio Nacional. No jogo de ontem, no Morumbi, o São Paulo não conseguiu manter a melhora apresentada nas rodadas passadas. Mas quem se importou com isso? Praticamente nenhum dos mais de 40 mil torcedores que lotaram o Morumbi. O importante era a vitória, e ela veio com gol de Marcos Guilherme. Assim, o tricolor deixou a zona de rebaixamento depois de 13 rodadas. Atualmente, a equipe está com 31 pontos e finalizou a rodada na 14ª posição. O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, destacou a importância da vitória, apesar do time não ter se apresentado tão bem.
É aquilo que nós falamos, eu acho que em alguns momentos isso vai acontecer. Ainda bem que voltou a acontecer e nos deu a possibilidade de sairmos de onde estávamos. Eu acho que isso é um ponto importante. Agora é continuarmos trabalhando, porque as coisas ainda serão muito difíceis até o final dessa competição.
Contestado em muitos jogos, o goleiro Sidão saiu de campo ontem como herói. Com 2 defesas nos instantes finais, ele garantiu a vitória. Nesse jogo, Sidão chegou à 6ª partida seguida como titular. Essa é a maior sequência dele na temporada e foi também o primeiro jogo que ele acabou sem ser vazado. Mas o jogador preferiu pensar no grupo.
Mas como eu tenho frisado, focar no coletivo, acho que não é o momento de eu usar o clube para promover minha imagem. Não é isso que eu quero. Quero pensar muito no que o São Paulo sai dessa situação. O futebol é muito dinâmico. Amanhã ou depois faz uma partida mais ou menos, já volta a ser criticado. Então, manter os pés no chão e continuar focado no trabalho.
De São Paulo, Juliano Justo.
Falei de imediato para ele. Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, ele está chegando.
Márcio Guedes.
Márcio, 4 minutos aqui para fazer um papo bom. Em relação, inicialmente, como é que você viu essa rodada? Fluminense em uma situação difícil, né? Como São Paulo teve, mas São Paulo recuperou. Um tricolor se recupera e o outro começa a ficar de olho na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve o jogo na mão e perdeu dentro de casa para o Vitória, mas o Vitória vem aí, ganhou 5 partidas fora de casa, é realmente um visitante espetacular. Tem o Flamengo Ponte Preta, isso aí é somente amanhã a gente discute, mas tem também o Vasco que empatou em casa com a Chapecoense, mas tem o Santos chegando em cima do Corinthians. Como é que você viu?
Boa tarde, quase boa noite, meus amigos Carlos Borges, Valdir Luiz. Olha, eu acho que essa rodada não mudou muita coisa não, porque o Corinthians continua, mesmo quando ele não ganha, os outros não avançam tanto. Essa vitória do Santos deixou o quê? São 8 pontos diferentes do Santos para o Corinthians, não é isso?
Isso, 8 pontos.
47. Eu acho muita coisa para recuperar. Não sei que haja uma grande queda do Corinthians, eu não acredito. O Corinthians, mesmo quando joga mal, se segura, consegue um pontinho aqui e ali. Ontem foi até prejudicado, teve um gol legal, nem culpa muito a arbitragem, foi um lance muito difícil, muito rápido. Enfim, acho que para mim o Corinthians vai ser campeão brasileiro desse ano. E esses todos que estão aí até o sétimo lugar, para mim também vão ficar oscilando em torno dessa briga para Libertadores. Agora é incrível você ver um campeonato que tem 13 times que estão lutando para evitar as 4 vagas do rebaixamento, né? Porque dos 34 pontos, os dois Atléticos para baixo, está todo mundo meio a perigo, uns mais, outros menos. Vejo, por exemplo, o São Paulo com melhor chance agora porque está em ascensão, mesmo jogando mal como jogou ontem, ganhou. O Fluminense está em queda, está numa situação muito perigosa, e todo grande, quando chega nessa reta final, que está caindo, a situação para ele é pior. O Vasco está mais ou menos empatando os jogos que ele devia ganhar, está se segurando, mas também numa situação perigosa. E aqueles pequenos ali vão e voltam. Vitória também está no viés bom, porque está ganhando sempre dentro de casa. E falar em Vitória, quero dizer o seguinte: Botafogo, de novo, repetiu ontem aquela síndrome do jogo com o São Paulo. A partida inteiramente ganha, o time relaxou, me pareceu fisicamente ruim, emocionalmente também ruim. Achei que o Jairzinho não escalou bem o time, não mexeu bem no time, não sei porque não utilizou. Talvez o Vladimir Luiz possa esclarecer. Não utilizou o Guilherme, que é um jogador de velocidade, e seria bom para o contra-ataque.
Você, eu estou dando uma explicação para você. Ele perdeu dois jogadores, um com problema estomacal no intervalo, que foi o Vitor Luiz, vomitou, passou mal, não voltou para o segundo tempo. E o Carli no choque com o Luiz Ricardo. Eu falei isso no meu comentário aqui pela Rádio Nacional. E aí a opção que ele teve, o jogador entrou mal, que foi o Valença. E talvez se ele não tivesse perdido pelo menos o Carli por contusão, ele não tomaria aquele segundo gol, porque aquela bola o Carli fica ali sempre no primeiro gol.
Por que não colocou o Marcelo no lugar do Carli?
Ele colocou o Marcelo, ele não pôde colocar o Guilherme. Ele não pôde colocar
mas
o Guilherme.
Mas, por exemplo, o Matheus Fernandes desde o início do jogo?
Não jogou.
Por quê? Qual a razão?
Ele optou por um meio-campo mais ofensivo.
Pois é, mas esse meio campo mais ofensivo, eu acho que o Matheus Fernandes, mesmo que ele vacile eventualmente, porque é muito garoto ainda, ele dá sustentação ao sistema defensivo. Se você deixar só ali o Bruno Silva, que avança muito, e o Lindoso, que às vezes sai também, e ficar dependendo do João Paulo, do Marcos Vinícius, que até agora não está jogando nada.
Nada.
Então, acho que o Jair tem que ser conservador, Botafogo é limitado, tem que ter os três volantes mesmo, entendeu? E não adianta inventar muito. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, meu caro, meu querido Valdir Luiz, esse Luiz Ricardo, desde que voltou com esse cabelinho dele aí, está uma coisa ridícula, lamentável. A displicência dele no lance do terceiro gol foi de fazer, da vontade do torcedor do Botafogo, de entrar em campo e dar um chupapo nele, pô.
Tá certo. Deixa eu saber do nosso Jorge Vambuco. E aí, o que você achou dessa rodada aí com o Grêmio, ganhando o Fluminense nessa situação, e como também, acima de tudo, né, o Jorge Vambuco, a questão aí do Vasco, que empatou mais uma em casa, e o Botafogo, que perdeu, e o São Paulo vencendo, chegando no pedaço, o próprio Santos também, né?
É, o São Paulo começou finalmente a reagir, né, era uma coisa que todos esperavam, que o São Paulo fosse sair da zona do rebaixamento, e agora, em relação ao Vasco, eu queria dizer o seguinte: mais uma vez o Vasco deixou escapar uma vitória por culpa do seu goleiro. Aquele gol, a culpa foi do Martins Silva, que é um quanto mais engolidor de gols de longa distância, chute de longa distância. O Martins Silva está sempre adiantado, mal colocado, não consegue defender. Então, o Vasco precisa dar um jeito nessa situação do seu goleiro. Acho que talvez tenha que rever essa posição inquestionável do Martins Silva, não agora, esse ano que não dá tempo para mais nada, mas tem que rever no ano que vem, não é possível. É a terceira ou quarta vez que o Martins Silva toma um gol desse. Então, a situação do Vasco é perigosa, o Vasco está apenas a 3 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, então não tem nada garantido, quer dizer, mais uma vez jogando em casa, apesar de que o Vasco na minha opinião, cometeu duas vezes o mesmo erro, que é jogar em São Januário com portões fechados. Era preferível ter jogado em Volta Redonda ou em qualquer outro lugar onde ele pudesse ter torcida lá para incentivar o time. Acho uma grande bobagem que ele fez. Agora, a situação do Fluminense é complicada. Fiquei espantado de ver uma declaração do Abel garantindo que o Fluminense não vai ser rebaixado. Entende? E o Botafogo, como vocês destacaram aí, o Botafogo mais uma vez deixou escapar a vitória, deixou o time adversário virar quando ele tinha o jogo ganho. Também é preciso ver o que está acontecendo com o Botafogo, se é ainda reflexo do trauma aí da perda da Libertadores, e sei lá o que está acontecendo com ele.
Valeu.
Mas não é possível, o time perdendo jogos ganhos, como aconteceu agora.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Márcio Guedes. Aquele abraço, Márcio Guedes, até quinta, né?
Um grande abraço para você. A quinta-feira vai ter um jogo de
Não tem. É
você vem sexta, que será recebido de braços abertos.
Tá bom, eu sei disso. Eu só tenho amigos aí, amigos queridos, que eu mando um grande abraço também.
E amigos queridos e companheiros de alegria e sofrimento. Um abraço.
E o Márcio acha que o Atlético Mineiro não tá parado. Ele diz que é até o sétimo só.
Não, olha, mas olha, eu vou falar uma coisa aqui, me permita 30 segundos.
Se o Atlético Mineiro tá dentro, o Atlético Paranaense
também tá. Eu acho que o Atlético Mineiro, o problema do Atlético Mineiro era relacionamento e má escalação. Você vê que o Oswaldo assumiu, que é um cara conhecedor, de bom papo, colocou o Robinho, deu moral pro Fred, deu moral pro jogador experiente e ganhou dentro da Arena da Baixada. E o Atlético Mineiro, na minha opinião, pelo elenco que tem, faltando 36 pontos a serem disputados, vai brigar por vaga na Libertadores.
Você discordou? O Botafogo que abre o olho, porque o Atlético Mineiro pode reagir.
Isso.
E tomar o lugar dele na Libertadores do G6.
5h53, intervalo e volto já.
No Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Bate-bola nacional, agora aos domingos. O resumo do que rolou e ainda vai rolar no mundo esportivo. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional. Todos os domingos, às 14h30. Apresentação, Rui Fernando.
No Mundo da Bola.
Imediato, Nacional na Copa, o Maurício Costa trazendo detalhes pra gente.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A CBF confirmou qual será o primeiro amistoso da seleção brasileira depois das eliminatórias da Copa. Vai ser contra o Japão no dia 10 de novembro na cidade de Lille, na França. O Brasil terá que fazer alguns amistosos até o início da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A ideia é realizar dois ainda em 2017 e mais dois em 2018. Inicialmente acreditava-se que o Brasil iria jogar com a França no dia 10 de novembro, mas acabou acertando a partida mesmo contra o Japão. De todos os jogos que a seleção fez com Tite no comando, apenas um foi contra uma seleção que não era sul-americana, na vitória por 4-0 no amistoso contra a Austrália em junho deste ano. O jogo contra o Japão vai ser o primeiro oficial na história da seleção brasileira com a presença da tecnologia do árbitro de vídeo. De acordo com o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, a seleção foi consultada sobre a possibilidade e a implementação da tecnologia nos amistosos. E tudo isso foi comemorado pela comissão técnica de Tite. O segundo amistoso da seleção brasileira depois das eliminatórias também deve ser o último de 2017. Tudo indica que será contra a Inglaterra no dia 14 de novembro, no estádio de Wembley, em Londres. Este confronto só não foi confirmado até agora porque a Inglaterra ainda não garantiu vaga para a Copa do Mundo da Rússia. Mas este problema deve ser resolvido já nesta quinta-feira. A Inglaterra lidera o grupo F das eliminatórias europeias com 20 pontos, 5 a mais que a segunda colocada, a Eslováquia. Os ingleses só precisam de uma vitória contra a Eslovênia na quinta para garantir vaga na Copa, com uma rodada de antecedência. Já para o ano de 2018, Tite tem um amistoso confirmado. Vai ser contra a Alemanha, no primeiro encontro entre as duas seleções principais desde o 7-1 da semifinal da Copa do Mundo de 2014 no Mineirão. O jogo será no dia 27 de março, no Estádio Olímpico de Berlim. Deve ser a última apresentação oficial do Brasil antes da Copa do Mundo da Rússia e também a última antes da convocação final de Tite. Aliás, falando sobre o país anfitrião, há o desejo também da comissão técnica de enfrentar os russos em março do ano que vem, dias antes do embate com a Alemanha. A ideia é pegar a Rússia fora de casa para o time já ir se habituando ao clima, público, ao estádio, para não ter surpresas desagradáveis que possam atrapalhar a busca do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, Nacional na Copa aqui. A gente fecha o programa no Mundo da Bola. Amanhã tem mais seleção. Maurício Costa, direto da Granja. E vamos falar ainda de tudo do futebol e o esporte pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço
para você. Outro para você. Até amanhã, Borges.
Um abraço, Jorge Vamburgo. Até amanhã.
Até amanhã, Borges, Valdir, toda a equipe, aos ouvintes da Rádio Nacional e em todo o Brasil.
Vem aí o repórter Nacional, direto de Brasília, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Rede Nacional de Rádio. Com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.